parte, tio. Tudo bem com você?
Fala, tio. Sistema novo aqui, inovando.
Você viu a B3 inovando. Aqui começando mais um B3 Cash. Um episódio surpresa, relâmpago. É, inclusive...
E remoto.
Remoto, né? Pela primeira vez. Nós estamos aqui frente a frente. Então, inclusive, esse é um episódio dedicado aos meus amigos Bel e Sukita. Se vocês estão ouvindo aí, já estão ligados que vocês deram a ideia dessa pauta. A gente achou pertinente, relevante. E como foi aquela coisa meio instantânea, falei, vamos fazer de um jeito diferente, né? Falei, em vez de esperar o tio chegar aqui, tava trabalhando hoje, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar porque a informação urge. Então a gente precisava arranjar um jeito de fazer. E aí você arranjou aí um lugar mais quietinho aí, tá em casa ou não? Você tá na rua?
Tô em casa. Tava na rua, acabei de chegar agora, né? Dei um toque. Aqui.
Então vamos...
E Bel, beijo, Bel, que legal. Isso aqui, Sukita, é o Rafa?
Não, é outro amigo. Mas é eles que sugeriram aí a pauta e falei assim, não, super topo. E eu mandei já na hora a mensagem pro tio. E ele falou, ah, me dá uma horinha que eu vou chegar em casa, a gente já conversa. Então você que tá aí assistindo... É, eu dei uma dica.
Ouvindo.
Eu dei uma dica aqui no título do episódio. Aliás, o tio não sabe, eu tô propondo agora. O que você acha da gente chamar esse episódio de Dinheiro Fantástico? Pode ser?
Oh, boa, encaixa bem o negócio, né?
É, então...
Tem que tomar cuidado pra eles não cobrarem royalties aí, hein?
É, vamos ver. Então, assim, a gente tá falando meio animado e tudo, mas o assunto é sério, né? O assunto não é tão...
Não é tão
bacana, não, infelizmente. É, nós estamos hoje segunda-feira, vamos lá, dia 12 de abril de 2021. E o que chamou a atenção, recebi aqui das minhas colegas de trabalho, recebi aqui um link. Tá difícil manter a seriedade aqui, né, galera? Mas a gente recebeu, porque ontem, né, domingo, teve uma matéria no Fantástico, a qual eu não vi, então, mas esses meus amigos mandaram aqui, eu falei assim, e chamando a atenção de uma empresa que aplicou golpes, né, uma empresa de investimentos aplicando golpe nas pessoas. Você já viu, né? Eu te mandei, você assistiu, né, tio?
Eu assisti ontem mesmo.
Ah, você viu?
Uma coisa que chamou a atenção, só um adendo aí, né, sobre tudo isso.
Uhum.
Eu tô vendo que o Fantástico tá bem colocando um pouco de informações a respeito de NFT, né? Eles fizeram uma matéria muito legal sobre NFT, bem completinha, assim. Um ponto ou outro ali, né, mas bem legal, informando. E ontem, uma coisa que me chamou a atenção, bem na chamada da reportagem, tinha os símbolos das criptomoedas, né? É. Tinha um Ethereum ali largado, então tem lá os apresentadores ali na frente e botaram meio que umas moedas ali na frente, assim, tinha Ethereum, Bitcoin e tudo mais. Eu falei, opa, deixa eu já ficar antenado. Então eu acabei vendo, mas era para chamar sobre um golpe, né?
Sim.
Aí o primeiro momento que veio foi, pô, putz, né? Lá vem mais uma reportagem sobre golpe com Bitcoin. Mas não era, né? Eu achei bem interessante a matéria, mas manda ver, tio.
É, então, e você que não assistiu, você pode, né, pausar agora, busca no Google, aí na internet você vai ver ali, empresa que inclusive está no G1 e saiu no Fantástico ontem. Uma quadrilha que aplicava golpes aí no mercado financeiro, né, nos investimentos.
Como um investimento em Bolsa de Valores.
Em Bolsa de Valores. E por que a gente achou legal trazer a pauta? Primeiro porque realmente... É um assunto sério, as pessoas precisam estar atentas a isso, né? Eu acho que realmente está tendo um fluxo muito grande de pessoas buscando alternativas, né, de como investir o seu dinheiro, como guardar o seu dinheiro, como fazer ele render. Acho que muito por conta da pandemia e tudo mais. E é nesse momento que os golpistas aí se aproveitam desse tipo de situação para se aproveitar das pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente ou que estão buscando alguma coisa, às vezes caem nesses golpes, até porque eles são muito bem arquitetados, né? A gente estava até comentando isso antes do programa, que teve anúncio, propaganda, você tinha o site, então as pessoas elas meio que são cooptadas a acreditar que aquilo é um negócio sério, né? E eram empresas de fachada, foi muito bem planejado, né? Não é aquele golpe clássico que você vê, assim, tá na cara que é uma baita de uma roubada. Mas a gente vai...
Tem...
Fala.
Tati, só para dizer, tem duas situações aí que está trazendo muito isso, né? A pandemia, muita gente, né, saindo do... Sendo despedida, né? Tendo fora do emprego e buscando realmente melhorar a renda. Fora isso, é um mercado muito pequeno no Brasil, né? A gente for ver aí a quantidade de investidores brasileiros é muito pequena. E, cara, não tem jeito, né? Parece que uniu uma tempestade quase perfeita ali, né? E acaba trazendo isso, atraindo as pessoas para golpes, né? É triste isso, né? Então, por isso mesmo, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque como eu sempre digo, a ideia da B13 é essa, educação financeira, né? E justamente para que as pessoas não caiam nessas, né, cara? Não caiam nessa coisa de ah, não, ó, dá o seu dinheiro que eu invisto para você, porque tem um negócio da China aqui que vai render 10% por dia. Cara, não cai nessa. Né? Se informe de outras maneiras e quando você se sente seguro, coloque o seu dinheiro.
Eu acho que são dois insights interessantes aí que você traz e concordo com você. Que ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas querem, né? Eles querem dar esse primeiro passo, querem fazer. Uhum. Existe também essa urgência em fazer, porque vê toda a pandemia acontecendo e você quer de alguma forma melhorar a situação ou ter, né, ganhos maiores e tudo. Então acho que as pessoas acabam tomando decisões precipitadas, né? Justamente por isso. No momento mais vulnerável, se prende essas promessas, né? E eu acho que esse insight talvez seria mais para o final, assim, seria uma grande conclusão, mas acho legal trazer isso agora, que é o primeiro sinal de alerta. Se você tem alguma grande promessa, se alguma coisa é boa demais para ser verdade, provavelmente ela é. Porque, assim, se existisse a fórmula mágica de multiplicar o seu dinheiro de forma, que nem você falou, 10% ao dia, ou seja, ganhos absurdos, lucros exorbitantes, é quase impossível você manter uma informação dessa sem ninguém saber, sabe? Tipo, como é que isso não tá na mídia? Vários gente ficando milionária. Então, todos esses esquemas de pirâmide ou de golpes, as pessoas acabam sendo atraídas por esse falso, né? Estão vendendo um sonho, alguma coisa que não é real.
Sim.
Né? Se a gente já vê no noticiário, a taxa de juros está 3% ao ano, como é que tem alguma coisa pagando...
10% ao dia.
10% ao dia, né? de uma tão segura, né? Então não é óbvio que ou não é seguro, né? Ou é um risco muito alto. Então você não vai colocar ali o dinheiro da sua... Eu nem digo que não tenham investimentos com uma volatilidade extrema, né? Ou seja, com risco muito alto. É um risco também de subir, como de você perder, de cair muito. Então, mas essas propagandas e tudo, eles sempre vendem como se fosse uma coisa certa, uma coisa segura, né?
Então... tio, se você for ver lá no programa, eles fizeram algo muito bem arquitetado, né, cara?
Sim, criaram
né,
um site,
associando com que criaram um site, algo, né? Que assim, só quem tá e analisa bem, estuda bem, consegue perceber que tem coisas erradas ali. E ao mesmo tempo, você viu, de trazer pessoas famosas, né? Ter jogador, e colocando dinheiro, e eles fazem, e geralmente é isso. Você coloca um pouquinho. Você chegou a ver o depoimento do jogador lá, que ele fala que ele botou um pouquinho. E aí ele viu que teve retorno, ele falou, pô, gostei, ele aumentou e nessa ele fez acho que 28, 29 aportes. Imagina, né? Você coloca um pouquinho, viu que deu certo, você coloca um pouco mais. Isso aqui é legal, isso aqui tá ok. E você passa a acreditar naquilo. Então, acho que esse é o grande cuidado, né? É você realmente tentar ver... A gente até conversou sobre isso agora um pouco, né? Um pouco antes. E que daí tem as nossas histórias, né? Bom, eu não sei se é esse caminho, estou adiantando demais.
Não está adiantando, a gente pode entrar nesse mérito, e eu acho que também a gente não tem a informação por inteiro, mas eu tenho quase certeza que as pessoas que se educaram minimamente, ou que já tem uma conta aberta em corretora, que já investe de alguma forma... não cai nesse tipo de coisa, dificilmente.
Sim,
se você já tem um mínimo de educação financeira, ou de educação, tipo assim, de levantar aquela anteninha assim, de suspeita, quem já conhece, mesmo a galera que faz day trade, que faz operações super arriscadas, sabem, conseguem detectar levantar esse alerta, né? Então, acho que dificilmente pessoas com um mínimo de conhecimento e até prudência cairiam nesse tipo de lorota, né? E aí, eu achei legal também, quando você comentou antes do programa, de falar como é que foi a sua experiência, né? A sua entrada nesse universo, porque quando a gente não investe ainda, quando a gente não tem nem conta em corretora, você vai começar por onde? Na que você, né? Como é que você escolhe? Você acha que são... Porque por mais que as pessoas não invistam, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já ouviram falar, sei lá, numa XP da vida, no Mais Invest, na Rico, na Clear, na Modal Mais, BTG, no Banco Inter, que tem plataforma própria. Você já ouviu falar. Então, como é que você vai já começar num lugar que ninguém nunca ouviu falar, né? E você viu, né? Ainda tinha parte do conteúdo era tudo em russo, né? Tipo, levantava todo tipo de suspeita. Então, se você vai começar, você não vai... Por mais que você até queira... falar assim, ó, tem uma parte do meu patrimônio que eu quero arriscar. Eu quero ver que, sem muito conhecimento, quero saber o que vai dar. Você não vai colocar lá o dinheiro né, a sua poupança da sua vida. Você vai colocar uma porcentagem ínfima, para não dizer...
Então, tio, fala. Mas será que aí já não tem um pouco dessa cultura? Mais ou menos assim, a gente tem os bancões ali, né? São quatro, assim, o dinheiro. Ah, pego o dinheiro, coloquei o dinheiro. Começo a fazer um montante, o que a gente faz? Ah, eu vou colocar esse dinheiro no banco. Uhum. Então, a gente já tem essa cultura de acreditar assim, ah, todo mundo... Quais são os bancos? Ah, eu passo ali na rua, eu vejo o Itaú, eu vejo não sei o quê, eu vejo não sei o quê. Beleza. Então, a gente já tem essa cultura. A gente não, né, geralmente, vou abrir a conta no banco, o gerente vai lá, bota um contrato na sua frente, que tem 5, 7 páginas, né? Aí você, lê só um pouquinho, lê, vai lá, assina. Putz, já começa meio errado, né? Porque, não, olha, me dá o contrato, beleza, vamos lá. Mas a gente já acredita justamente por isso. A gente vê os bancos na rua, todo mundo tem conta. Eu vou te pagar, você tem conta onde? Eu tenho conta no Itaú, tenho conta no Bradesco, tenho conta... legal, né? De conta para conta, beleza. E aí, acho que esse mundo das corretoras ainda é uma coisa um pouco nova, mas a gente lê ali, né? A gente vê os vídeos, né? As pessoas falando, tem a XP, tem a Rico, tem a... E a gente também é praticamente a mesma coisa. Mas quando eu comecei, foi uma coisa muito legal, porque eu tinha essa dúvida, esse medo. E eu lembro de estudar com os vídeos da Natália Cury sobre renda fixa. Foi por onde eu comecei. E aí ela falava da Invest, mas ela falou uma coisa muito legal, que eu fui lá ver. Ela falou, olha, se você entra lá no site da B3 e você vai ter lá a lista das corretoras, né, que são ali listadas, né, como para você poder colocar o seu dinheiro de segurança e tudo mais. E foi muito legal, porque ela falava da Invest, mas quando ela falou, eu achei muito bacana, porque ela falou sobre essa listagem, e eu encontrei as outras lá, eu comecei primeiro com a Invest, depois eu troquei. Mas foi legal, porque acho que às vezes, até mesmo em 3 cliques, você consegue saber se, através de uma, né, de uma empresa como a B3, né, gigantesca e tudo mais, que os parceiros que são corretos, eles estão ali dentro. Sim. E se ele não está ali, né, dá para você... peraí, vou levantar aqui a orelha e ficar meio esperto, porque isso aqui é diferente, né? Acho que isso está acontecendo muito agora com as exchanges relacionado às criptomoedas. Eu sigo alguns fóruns ali, cara, duas coisas que eu estou vendo muito é o FOMO acontecendo gigante.
O que, que é FOMO, né? Tio? O que, que é FOMO?
FOMO? Fear of missing out. É o medão de ficar fora daquele momento maravilhoso. E as criptomoedas estão fazendo isso, né? Elas estão dando uma característica de, olha, isso aqui é o futuro e quem entrar agora vai bombar o seu dinheiro. E eu tô vendo muita gente, tio, muita gente nos fóruns. Tô entrando agora. Comecei esse negócio de criptomoeda ontem, comecei essa semana, muita gente nos fóruns entrando e falando isso, e ao mesmo tempo pedindo, qual é a moeda da boa, né, cara? E essa coisa da FOMO mesmo, assim, do medo de ficar fora, qual que é a moeda boa? Putz, é tal moeda, meu, tô colocando tanto, e muito, tá se discutindo muito, e falando muito, com pouca análise técnica, análise qualitativa, sabe? Tá, tá, Tá me assustando um pouco nesse lado, assim.
Mas vamos combinar uma coisa, beleza. É bom o alerta, porque hoje a informação é abundante, você vê. Então, desde os fóruns...
Três cliques, né? Três cliques, você pega um monte de coisa.
Você entra lá e aí você pode acabar ou em fóruns, ou em matérias de sites não tão conhecidos, divulgando esse tipo de prática, né? De uma forma que está sendo divulgado de uma forma idônea, mas na verdade pode ser um golpe e um grande problema. Eu acho que a grande lição é essa, né? Nunca tome nenhuma decisão sem você conhecer, principalmente nesses serviços que são oferecidos de uma forma suspeita. Né? Do tipo, é para você ganhar dinheiro, você precisa indicar mais duas pessoas, você precisa trazer mais gente.
Nossa, pirâmide total.
Então, acho que nem foi esse caso, nem era pirâmide, mas assim...
Não.
Mas são tipos de mecânicas, né? Tipo, promessas de grandes valorizações e tudo, já tem que levantar assim, a orelha e falar assim, olha, não é... Deixa eu me certificar. Hoje a gente tem o Google, tem mecanismos de busca, de pesquisa, que a gente pode... Você falou a B3, né? Só para não confundir, né? Não é o site da B3, não. Na B3, que é a nossa bolsa de valores, se você entrar...
Exato.
Você pode ver quais corretoras estão listadas lá, né? Quais são... Quais a B3 negocia e faz, como é que fala? Não sei se são auditadas, mas que fazem parte de corretoras autorizadas a operar na bolsa, por exemplo. Então ali você já consegue fazer um filtro já grande, né?
Sim.
E tio, sabe o que eu tava pensando também? Eu acho que a gente pode... porque é uma outra coisa, uma sensação que eu tive também. Eu não acompanho muito o Fantástico ou outros jornais assim de grande audiência, né? Não costumo assistir muito, mas assim, a matéria foi bem legal, porque criou esse alerta, mas ao mesmo tempo, o meu medo é que no Brasil tem tão pouco investidor, é que às vezes esse tipo de escândalo tipo, faz com que a pessoa... que as pessoas não queiram nem...
Recue, né? Fique um pouco
exatamente.
O pé atrás de fazer o investimento, né?
Exato. E eu acho que a gente tem que também, o nosso papel é dar uma tranquilidade e falar assim, olha, isso é um caso específico de um golpe que deve, sei lá, eu nem sei quantas pessoas ali entraram naquilo, mas vamos dizer que 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5 mil pessoas entraram ali e perderam muito dinheiro, né?
Sim.
Porque o cara era um bandido.
Teve um caso de um aposentado, ele juntou dinheiro a vida toda dele, e, cara, ele perdeu tudo, assim, é triste, né? Uma coisa putz.
Eu acho que o alerta tem que estar aí. Mas lembrando que isso é uma minoria, né? Mas que realmente causou esse estardalhaço. E ainda bem que eu acho que agora o cara parece que foi preso, vão aprender os bens dele, né? E aí provavelmente vão vender e leiloar isso para tentar ressarcir as pessoas. Mas fica mais um alerta sobre o golpe, não sobre buscar conhecimento, investir, dar o primeiro passo, sair da poupança ou sair das dívidas, né? Em primeiro lugar, sair das dívidas, depois sai da poupança, mesmo que você ainda fique ali na renda fixa, ali no CDB, do Tesouro, que são aplicações seguras, onde você vai proteger o seu patrimônio. E aí depois, sim, conforme você vai se educando, você pode ir já fazendo essa transição. Vai para os fundos imobiliários, sim, para as ações, para os fundos multimercados também, e também investimentos no exterior, criptomoedas. Então acho que assim, se você for se interessando, beleza, você vai conseguir investir cada vez melhor, mas passo a passo. Você não vai construir nenhuma grande fortuna só achando que o seu dinheiro vai render ali e vai se multiplicar por 1.000 vezes, né? Então acho que não é esse o caminho que você deve procurar. Faça bem o que você sabe fazer, dentro da sua profissão, diversifique suas fontes de renda e invista cada vez melhor. Um passo de cada vez e não tem fórmula mágica, senão...
É o que eu ia falar. A dica que eu acho que fica é essa. Não existe dinheiro fácil. Nossa, dinheiro fácil. Não existe, né, cara? Não tem almoço grátis, né? Que nem o Andrezão fala.
Exatamente.
Então
fica o alerta.
Fala.
Não, só para deixar o alerta.
Sim, sim.
E, ele pode ser... A matéria é super negativa e ela precisa ser escancarada mesmo. Mas ao mesmo tempo...
Sim,
sei
total.
Lá, espero, eu nem sei. Como eu falei, eu não acompanho o Fantástico, não posso julgar. Se eles também fazem matérias legais de gente que passou a investir melhor e conquistou suas coisas, também acho que são histórias legais, né? A gente vai. O nosso papel também é trazer um pouco, não só desmistificar, mas também atrair a atenção das pessoas que com pouco conhecimento, você começa a estudar, você já sai da. Eu falei, você já sai pelo menos da poupança. E aí.
Sim.
A partir daí, se você se interessar, você vai fazer melhor. E aí vai estar mais preparado.
Total.
Porque lembra quando a gente. Até a gente fez um episódio que a gente fez sobre reserva de emergência, a gente falou assim. A coisa boa da reserva de emergência é você saber que em um momento complicado, numa crise, numa pandemia, uma crise econômica, qualquer coisa que aconteça, ou perder o emprego, aconteceu alguma coisa, você não se sente pressionado a tomar uma decisão impensada. Então, talvez, essas pessoas foram impactadas, seja por uma mensagem publicitária forte, ou porque estavam com alguma necessidade, falou assim, olha, vou me agarrar essa oportunidade porque parece que ela apareceu para mim, então eu vou ficar rico, sabe? Parece que eu estava olhando para um bilhete premiado da Mega Sena. E aí a pessoa se sente meio que no impulso de fazer uma coisa, talvez por desespero, não digo nem por necessidade, mas por desespero. Mas se você já está, se você está bem, se você consegue construir uma reserva de emergência, uma coisa que te dê uma tranquilidade, você não vai tomar decisão por impulso, né? E eu acho que aí é onde o valor da reserva de emergência também está nesse fator psicológico também, de você não ser tão impulsivo e gasta, sim. Mas se você, mais meia hora de qualquer pesquisa, nenhuma dessas pessoas teriam passado por isso. Então fica o alerta, né? Mas também não recuem. Não, continue aqui ouvindo a B13 ou os canais que vocês gostam de ouvir. E, como diria ET Bilu, busquem conhecimento, não é isso?
Exatamente, é isso mesmo, tio, com certeza.
Então tá, vamos ficar por aqui. Então, você tem mais alguma coisa aí para falar, tio?
Não, eu acho que é isso mesmo, é isso daí, né? Assim, acho que é importante. É o que eu costumo falar: o melhor investimento é o conhecimento.
Boa.
Por quê? Porque é um investimento que nunca vão tirar de você, não tem como, né? Você pode investir, errei ali, né? Vendeu, a ação caiu, subiu, você tá disposto àquilo, mas o conhecimento é algo que, meu, não tem. Quando você ganha conhecimento, lê um pouco ali a respeito de várias coisas, é algo que fica dentro de você e ninguém consegue tirar.
É isso aí.
E te faz ter melhores decisões ali de que caminho tomar, né? E, inclusive, que caminho tomar com o seu dinheiro, né? Acho que isso é importante. Então, acho que conhecimento é o segredo aí, nesse caso. E se você viu, tem uma oferta muito, 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 muito boa, pode confiar, né? Vai lá, pesquisa, vai fundo, vai, né? Antes de colocar o seu dinheiro ali, com certeza. Assim,
é
por isso que eu digo, conhecimento.
Eu acho que eu até pensei numa outra dica aqui para todo mundo, porque em cima do que você falou, eu acho que assim, as pessoas realmente têm que se instruir, buscar esse conhecimento, mas também, às vezes, se cerca de pessoas do seu convívio social, da sua família, que você vê que já tem alguma experiência, algum conhecimento, que está nesse mercado.
Sim.
Então, se você vê, pergunta para alguém. Olha, eu vi isso aqui, que você... Sempre antes de tomar uma decisão, fala assim, olha, eu vi essa propaganda, o que, que você acha? E aí, se você...
Se ele falar, é cilada bino, é bilada sino, cai fora, pula fora. Fica esperto.
Dentro do universo da Globo aí, é cilada bino, pô. Então, assim...
Os mais novos nem sabem o que a gente tá falando aí, mas tudo bem.
Carga pesada.
Dá uma
pesada.
Pesquisada aí.
Tá.
Carga pesada.
Então...
Ei, tio!
Entregando a idade, né? Ah, mas também não é tão
velho. Vai lá. Não.
E então...
Passou, não vale a pena ver de novo.
Mas você vê, essa realmente é a importância de você, pelo menos, conversar sobre o assunto, né? Falar sobre dinheiro em casa, falar com os amigos, falar com os parentes, porque depois você tendo isso na rotina ali. Também, quando aparecer esse tipo de coisa, vamos supor, né? Que eu sei que quando a promessa é muito grande, você não desconfia, mas você às vezes está dividindo uma coisa legal. Poxa, olha aí, tem esse fundo novo, tem esse novo tipo de investimento, e aí vocês trocam isso, né? E às vezes é uma coisa boa, realmente. Você pode ajudar outra pessoa com informação.
E outra pessoa pode te ajudar, né?
Exatamente,
é bem legal.
E essa troca que acho que ela precisa ser permanente dentro das famílias e dentro das redes sociais também, né? Porque são coisas úteis, úteis para a gente, para a gente programar a aposentadoria, para programar a realização do sonho com os filhos, com as esposas, com os parentes.
Liberdade. Então,
eu acho que esse é o verdadeiro sonho, não é ficar rico rápido, não é ganhar dinheiro com nenhum esquema.
Ah, com certeza.
É tipo, você ter um futuro tranquilo.
Qualidade de vida tranquila,
qualidade,
né,
de
cara?
Vida.
É isso aí.
Show, tio. Então tá, muito obrigado aí por esse papo. Depois
vai ser. Papo.
Vamos ver o que a galera fala desse formato. Eu gosto de conversar presencialmente, até porque a gente não tá nem se vendo, né? Só pelo WhatsApp aqui. E aí eu fico na dúvida se você tá me ouvindo, quer falar mais alguma coisa. Quando a gente tá no olho a olho aqui é mais fácil. A gente já tá entrosado, né? Mas é isso, então, terminando mais um B13 Cast edição Relâmpago, em homenagem a duas pessoas que passaram essa bola pra gente, cantar a bola.
Bel, beijo, Bel!
Bel e Suquita, obrigado aí
pela
sugestão, espero que tenhamos respondido
a... Suquita não é laranja não, né? Tem esse perigo do laranja ainda. Eu ia fazer a piadinha, mas é meio pejorativa.
Sabe o que ele pode ser? A gente é o tio. Ele é o tio da Suquita. Será?
O tio Suquita! Boa!
Então, um grande abraço pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Deixa aí lá no Instagram, um comentário, se vocês querem mais programas assim.
Arroba B.13, tio. B.13. Então não esquece de falar.
Por extenso, hein? Então,
por licença, galera.
Valeu, valeu. Valeu, tio. Um abração pra você aí. Valeu, galera. Continua.
Valeu, tio. Bom falar com você.
Valeu. Um abraço.
Beijão. Até mais.
Fumo.
Falou. Fumo nessa.
Levamos fumo? Ou fumo?
Eita.